A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a pesquisadora Maria Inês Amarante, professora da área de comunicação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Ela também é autora do livro Rádio Comunitária na Escola, Adolescentes, Dramaturgia e Participação Cidadã, lançado pela editora Intermeios. Inês, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer grande é o meu.
Pois é, você está lá em Foz do Iguaçu, né? A UNILA está em Foz do Iguaçu, é uma das mais novas universidades federais, né? Uhum. Ela surge no período do governo Lula, né?
Sim, ela foi criada para servir a formação acadêmica dos alunos, né? Dos estudantes provenientes do Mercosul, né? E, a princípio, seria uma universidade de deslocamentos, né? Uma universidade que funcionaria em vários países do Mercosul. Mas os outros países não assumiram e o Brasil assumiu. Então, ela foi instalada ali na Tríplice Fronteira.
A Tríplice Fronteira, que seria
Argentina, né? Na província de Misiones, essa região do Paraguai, que a cidade vizinha da Ciudad del Este, e Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, ficamos ali na Tríplice Fronteira.
Pois é, e a proposta também é ter um diálogo muito estreito entre esses três países, né? Sim. Brasil, Argentina e o Paraguai.
Sim,
né?
Inclusive, nós somos uma universidade bilíngue, né? Nós temos alunos que vêm falando castelhano, né? O espanhol, e obrigatoriamente aprendem português, e alunos brasileiros que vêm falando português e também vão aprender espanhol, né? Nós temos um ciclo comum, que engloba a língua, né, espanhol ou português, filosofia e fundamentos da América Latina, né, que é uma especificidade da UNILA e é a forma de integração de todos os cursos, porque todos os alunos, independentemente da área em que eles são inscritos, né, que eles vão cursar, eles têm obrigatoriamente que passar por esse ciclo comum, né?
A questão da cultura indígena, das culturas específicas daqueles povos ali que compõem a Tríplice Fronteira também entra muito como linhas de pesquisa.
Bastante. Inclusive, desde o início, né, da UNILA, a UNILA está com 5 anos agora, né? Desde o início nós criamos, né, foi criado o curso de Guarani, agora já temos Quechua, já começaram a entrar outras línguas, né, indígenas dos povos originários da América Latina. E existe sim uma integração muito, muito, eu diria até bonita, né? Porque agora no finalzinho do ano nós tivemos um seminário sobre educação indígena e conseguimos reunir povos Guarani do Paraná, da Argentina, da província de Misiones e do Paraguai.
Né? Quer dizer, é uma instituição contemporânea, né? Porque até então a maioria das universidades ainda tem uma matriz muito eurocêntrica, não é mesmo?
É uma tentativa de descolonizar, né, a epistemologia, né? Nós temos essa tentativa de olhar mais para a América Latina, integrar a América Latina em toda a sua diversidade, né? E, sobretudo, os povos latino-americanos, né? Eu me orgulho muito porque, em uma sala de aula, muitas vezes, com 20, 25 alunos, eu tenho 7, 8 nacionalidades diferentes. E essa diversidade me encanta, né? Eu fico muito encantada com isso.
Aliás, né? Olhando a sua trajetória, né, você sempre esteve muito envolvida, né, com diversidades, né? Você, no caso, trabalhou, né, como professora no programa de formação em língua portuguesa, né, que é um programa da CAPES, né, em Timor-Leste.
É.
Né? E também você foi do leitorado de Cabo Verde. No caso, por exemplo, pegando primeiro Timor-Leste, né? É um país de língua portuguesa, mas que ele está na Ásia, né?
Algo assim bastante inusitado, né? Porque foi quando eu terminei o meu mestrado, né? Um pouquinho antes de... Antes de fazer o doutorado, né? Claro. Eu estava num impasse, né? Ficar aqui, o que, que eu vou fazer e tal. E, de repente, eu senti muita falta de um contato, assim, com algo um pouco mais social, né? Eu trabalhei com comunicação alternativa no Ceará, como cooperante, né, da Bélgica. Depois você... Eu conto
porque você
isso.
Passou pela Bélgica,
sim,
também,
sim.
Né?
Não, não passei, eu vivi.
Viveu na Bélgica, né?
Então, assim, vivi 13 anos, né? Então, mas eu me descolonizei, né? Eu acho que é isso que foi importante para mim, né? Ganhar o norte para valorizar o sul. Eu sempre dizia isso, foi preciso eu perder o meu sol, eu ganhar o norte, para eu compreender que eu era um povo, uma pessoa, povo do sul, né? Então, eu sentia muita falta de um trabalho social, né, em comunicação e língua também, né? E esse programa da CAPES, né, foi a primeira turma de professores que foi enviada para lá, para esse programa de formação docente em língua portuguesa, né? E eu, pela área de comunicação, eu acho que para mim foi muito vantajoso, né? Porque partimos, foi um susto muito grande encontrar um país assim, recém-criado, né? Praticamente a primeira nação do século XXI, né? Que surgiu em 2002, ainda muito destruído.
Porque Timor-Leste era uma colônia portuguesa, né?
Foi.
Nos anos 70 que Portugal acaba saindo de lá, não é?
Depois da Revolução dos Cravos, então várias colônias, ex-colônias portuguesas, né? Moçambique, Angola, Timor também, Guiné, fizeram a guerrilha, né? Muitos da independência, né? Declararam independência e Timor fez a mesma coisa, só que naquele momento houve invasão, né? A invasão de Timor através dos indonésios, né? Que ocupam o outro lado da ilha, né?
E foi uma invasão bastante sangrenta, né? Mais de 25 mil pessoas, me parece, que morreram nessa Sim. invasão, porque a Indonésia, ela é muçulmana.
Uma grande maioria, né, do povo indonésio.
E o governo indonésio, né, proibiu o Timor de falar português e a religião era católica, né? E aí houve uma verdadeira chacina nesse processo.
Na verdade, houve um processo de invasão e depois todo um processo de mais de 25 anos de ocupação, né? E foi algo muito sangrento, né? Mas é interessante pensar que durante esse período, né, de 75 até 89, quando 99, quando a ONU fez o referendo para saber se o povo timorense queria continuar, né, sob o domínio indonésio, muita coisa aconteceu. Inclusive, a Austrália explorou o petróleo do mar de Timor sem dar um centavo para Timor, né? Então havia uma colaboração muito grande, pode-se dizer, né, historicamente falando, entre os interesses australianos, né, geoestratégicos ou outras coisas, né, que é um pouco o interesse norte-americano ali, e os indonésios, né, que mantiveram essa ocupação para benefício próprio, porque, afim de contas, a ilha dividida em duas partes, Timor-Leste e a parte da Indonésia, para eles custava pouco fazer esse tipo de ocupação, né? E, por incrível que pareça, Henry Kissinger, um dia, na véspera da invasão, ele havia passado pela Austrália. Aí a gente se pergunta, né? Os interesses que estão por detrás de toda essa barbárie, né, sangrento e tudo isso. Foram 25 anos de dominação, ocupação, de muita tristeza, porque foram dizimadas muitas pessoas, houve guerrilhas sangrenta, né, sob a liderança do Xanana também. E muitas coisas aconteceram, né?
E o Brasil, ele entra dentro desse processo quando o país já está mais em paz, né? A guerra civil ou a guerra, de fato, já havia acabado. E o Brasil entra para tentar resgatar, talvez, a cultura dos timorenses, né?
Em 99, então, há o referendo, né? e o nosso Sérgio Vieira de Mello vai como representante das Nações Unidas para instalar um governo provisório, que foi das Nações Unidas até 2002, quando houve a eleição, né, e Xanana Guzmão é eleito presidente. Então, o Brasil participou bastante dessa etapa, vamos dizer, né? Antes, não, né? Não havia nenhuma cooperação. E aí, houve a necessidade de voltar-se a ensinar a língua portuguesa que havia sido proibida, porque a juventude não falava mais português. Quem falava português eram só os velhos, né? E também retomar, né, a língua de estudo na universidade, né? Eu, por exemplo, tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte de 3 bancas, né, na Universidade Nacional de Timor-Leste, o NTL, de pessoas que haviam começado a fazer suas monografias em 74 e só foram concluir em 2005, né, 30 anos depois, praticamente.
Em português.
Em português. É uma fonte de inspiração.
E o fato deles voltarem a ter a língua portuguesa, e já nesse caso, né, talvez como um segundo ou terceiro idioma, o que, que você acha que mudou na concepção de mundo deles? Principalmente das novas gerações.
Olha, Ricardo, é difícil dizer, porque, na verdade, mudou tudo. Mudou o mundo, mudaram-se os costumes. Tudo mudou durante 25 anos de ocupação. Então, eles saíram de uma fase, vamos dizer, onde não havia nada, e entraram numa fase onde a internet está sendo implantada, a educação à distância está sendo vislumbrada, planejada, né? Foi, assim, eu acho um choque muito grande também, né, para você passar de uma sociedade sem nenhuma tecnologia para uma sociedade de tecnologia desenvolvida, sendo que você tem problemas seríssimos de sociais para serem resolvidos, né? Na época que eu estive lá, 25 centavos de dólar por dia.
Você era... ficou lá, qual período?
Eu fiquei entre 2005 e 2006.
E, né, qual cidade?
Eu fiquei na capital, em Dili, né?
Certo.
Com algumas incursões na ilha de Ataúro, onde havia um projeto muito interessante de rádio comunitária.
E que vai fazer depois parte de praticamente muitos dos seus trabalhos, né? A questão da rádio comunitária, que a gente vai falar depois, né?
Sim, sim.
Antes, eu gostaria que você também falasse um pouco do leitorado que você desenvolveu em Cabo Verde. Primeiro, explica o que é leitorado.
Bom, o leitorado é um envio, né, de um professor brasileiro, no nosso caso, para divulgar a língua e a cultura do país, né, de onde a gente vem. Né? No caso,
e é pelo Ministério da Educação,
não,
do Brasil?
Não, o leitorado é o Itamaraty,
o
Ministério de Relações Exteriores. Né? O leitorado, então, há leitores em quase todos os países do mundo com os quais o Brasil mantém essa diplomacia, relações diplomáticas e educativas, né? E o leitorado de Cabo Verde, que aconteceu em 2011, foi o primeiro leitorado brasileiro em Cabo Verde, né? A gente já tinha o Centro Cultural Brasil Cabo Verde, que faz o maior sucesso lá, né?
Que tem a Marilene Pereira como diretora.
Sim, você conheceu, né?
Exato.
É um centro cultural de divulgação da língua e cultura brasileiras, que ajuda muito também os cabo-verdianos a falar português e a vislumbrar, né, estudos no Brasil e ter como referência.
É até bom esclarecer, né? Porque Cabo Verde fala a língua portuguesa como língua oficial, mas a língua do cotidiano é a língua crioula, né? Ou língua cabo-verdiana. Né?
Eles dizem que são um país bilíngue, mas na verdade o português é uma língua imposta, né? A língua materna deles, a língua do cotidiano, é o crioulo, né? E que não foi reconhecida como língua oficial. Olha bem a diferença entre Cabo Verde e Timor-Leste. Timor-Leste, em 2002, se reconheceu o Tetum como língua oficial, junto com o português. Mas o português foi eleita a língua instrucional, né? Que, aliás, um erro um pouco sério, né? Porque nas primeiras séries, uma criança que nunca falou português e fala Tetum ou outros idiomas do país, né, ela tem muita dificuldade na escolarização.
Inclusive, nós estamos aqui falando de Cabo Verde, da língua crioula. Nós temos aí a Cesária Évora, que foi uma das grandes representantes, ou talvez uma das grandes embaixadoras de Cabo Verde no mundo, né? E com a música Saudade, que ela está cantando justamente em crioulo, né? Aliás, ela só cantava em crioulo, né? Então, vamos ouvir Saudade?
Vamos ouvir Cesária Évora.
Cesária Évora.
Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 diz minha terra, sem inclão. Saudade, 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 diz minha terra, sem inclão. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 diz minha terra sem inclão. Saudade, 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 diz minha terra sem inclão. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra sem inclão.
Pois é, Inês, nós ouvimos aí a Cesária Évora, né, cantando Saudade, e que é justamente, ela canta na língua crioula, né, ou também chamada de língua cabo-verdiana. E lembrando só que essa música, o compositor é Armando Zeferino Soares, reconhecido oficialmente como o compositor dessa música, porque antes tinha ficado perdido quem era o compositor de fato, e aí a justiça cabo-verdiana definiu que ele era o compositor de fato, né, o Armando Zeferino Soares.
Cabo Verde tem muito orgulho da sua música, né? Nós temos inclusive um dicionário musical cabo-verdiano que vai sair esse ano, né? Que é da autoria de uma colega nossa,
a Gláucia Nogueira,
que está fazendo o trabalho de Mário de Andrade lá, né, em Cabo Verde,
resgatando, né,
todos os personagens, as músicas, as influências também, né, que aconteceram aqui entre Brasil e Cabo Verde, os intercâmbios, né, culturais e tudo. É muito bonito. Eu tenho saudade também de Cabo Verde.
Eu passei um tempo lá, eu também tenho. É um país muito interessante, né? Muito peculiar.
Tenho saudade também de Timor-Leste.
E aí, a partir de Cabo Verde, e era algo que você já tinha feito, começou a desenvolver na Bélgica, que você morou, aparece aí a flora Tristan. E em Cabo Verde você vai amadurecer essa pesquisa. Mas antes de você falar a respeito da flora Tristan, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.